Boa noite. Boa noite a todos. Queremos pedir nossos vereadores para tomar seus lugares. Vamos dar início aos nossos trabalhos nesta noite. Quero já agradecer a presença aqui dos nossos visitantes, nosso público presente, nossos internautas. O vereador Domingos está mais baixinho ali, colocaram a cadeira mais baixa para ele. Em nome de Deus, e havendo coro regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária. Quero já, de imediato, considerando que temos nossa sessão ordinária já prevista em nosso calendário, e também a convocação de uma sessão extraordinária para análise de projeto enviado pelo Executivo, quero já, de imediato, pedir à nossa secretária, vereadora Roberta, que proceda com a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 002/17 da sessão ordinária do dia 8/2/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h09 do dia 8/2/2017, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Luciano Martins de Araújo, presidente, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, vice-presidente, Roberta Soares de Brito, primeira secretária, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, segundo secretário, Assinemar Gonçalves Costa, Nema, terceiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baikes, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Bruno Rogério de Araújo, Cleiton Dantas Dias, Seguinho, Domingos de Sena Lopes, filho, Edmundo Nunes Dourado, Mundinho Eduardo, Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, Genedi Vicente Benedite Ribas, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Miguel Rubens do Santo Oliveira Macarrão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael e Wene Patrick de Souza. Expediente. A ata da sessão anterior, de 7/2/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna Livre. Às 19h20, o senhor Jorge Leal Diabe, abordando o assunto, documento com reivindicações para a zona rural, elaborado pelas associações do Barreiro, Bisnal, Bonito, Santo Antônio dos Alves, Santo Antônio Xavier, São João dos Gonçalves e Mandiocal, e pela Comafor. Na ocasião, o senhor Jorge entregou aos parlamentares o documento contendo medidas para o desenvolvimento sustentável da comunidade de agricultores familiares, pequenos e médios produtores rurais do município de Formosa, Goiás. Em seguida, manifestaram-se os vereadores Miro Baik, Eduardinho de Paiva, professor Rafael, Joelso Trovão, Nema, Domingos Filho, Netinho Lacerda e Luciano Martins. Logo após, o presidente consultou o plenário e concedeu espaço na tribuna livre ao tenente-coronel Moura. O tenente comentou sobre o seu retorno ao comando da Polícia Militar de Formosa, Goiás, e prestou esclarecimento sobre segurança pública neste município. Pronunciaram vereadores Mundinho, Netinho Lacerda, Macarrão, Jurandir de Oliveira, Joelso, Miro Baikes, Genedi Ribas, professor Rafael, Eduardinho de Paiva, Domingos Filhos, Roberta Brito e Luciano Martins. Matérias lida no plenário. Projeto de resolução 001/17 de autoria da vereadora Roberta Brito, que modifica artigos da resolução número 004/08, Regimento Interno da Câmara Municipal de Formosa. E projeto 006/17 do vereador Bruno Araújo, que modifica a redação do artigo 56, inciso 5º e artigo 61 da Resolução 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Indicações, número 043, 044, 045, 227, 246 e 247/17, de autoria do vereador Nema. Indicações número 149, 150 e 152/17, do vereador Netinho Lacerda. Indicação número 055, 056, 057, 058, 059 e 060/17, do vereador Carlinho da Vila. Indicação número 080, 087, 088, 089, 090 e 091/17, do vereador Domingos Filhos. Indicação número 04, 004, 005 e 006/17, do vereador Mundinho. Indicação número 163, 164, 165, 166, 167 e 169/17, do vereador Eduardinho de Paiva. Indicação número 020, 021 e 022/17, do vereador Genedir Ribas. Indicação número 101, 102, 103, 104, 105 e 106/17, do vereador Joelso Trovão. Indicação número 122, 123, 124, 125, 126 e 127/17, do vereador Luciano Martins. Indicação número 180, 192, 193, 233, 244 e 245/17, do vereador professor Rafael. Matéria em discussão e votação única. Requerimento número 003/17, autoria do vereador Wene Patrick, que requer ao senhor Ernesto Rolha, prefeito de Formosa, o alvará de licença da empresa Bionatural de Formosa, Goiás, requerimento incluído em pauta após deliberação do plenário. Essa proposição foi aprovada por 15 votos favoráveis e 1 ausência do vereador Genedir Ribas. Tema livre. Às 21h10, o orador inscrito, vereador Genedir Ribas e Netinho Lacerda. Explicações pessoal. Às 21h11. Oradores inscritos, vereador Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Luciano Martins, professor Rafael, Joelso e Macarrão. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 002/17, CD e DVD, em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos. Às 21h18, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de fevereiro de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Soares de Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, a ata aprovada. Em sequência, daremos já início à leitura da nossa pauta. Queremos também solicitar a nossa secretária que possa fazer a leitura do nosso início da nossa pauta.
Projeto de lei ordinária. Vereador Genedir Ribas, projeto de lei ordinária número 005/17. Institui o banco de óculos no município de Formosa e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 006/17. Institui o sistema A Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política no âmbito do município de Formosa e dá outras providências. Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto.
Quero, antes da leitura das indicações, solicitar à nossa secretária que remeta os projetos em sua primeira fase, que é a fase de leitura, que seja encaminhada às comissões para pareceres. E, em continuação, poderemos aí já ler as indicações. Muito obrigado, senhora secretária.
Solicito ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Vereador Nemo, indicação número 248/17. Construir ponte na fazenda Maria Ângela entre a PA Florinda e o assentamento Água Viva. Vereador Carlinho da Vila, número 061/17. Realizar operação tapa-buraco em toda a rua Padre Tomé. Indicação número 062/17. Realizar operação tapa-buraco em toda a rua 3, no bairro Primavera. Número 063/17. Realizar operação tapa-buraco em toda a rua 4, no bairro Primavera. Número 064/17. Realizar operação tapa-buraco em toda a avenida Valeriano de Castro. Número 065/17. Realizar operação tapa-buraco em toda a avenida Circular do Bosque. Número 066/17. Realizar operação tapa-buraco e escoamento do acúmulo de água em toda a avenida Circular, no bairro Formosinha. Vereador Domingos Filho. Indicação número 092/17. Fazer limpeza geral na rua 5 do setor Nordeste. Número 093/17. Fazer troca de lâmpada queimada na rua 2, número 22, em frente à Escola Municipal Gabriela Amado, do setor Nordeste. Número 094/17. Fazer instalação de rede de iluminação pública na rua C, no Jardim Oliveira. Indicação número 095/17. Colocar iluminação pública na rua 10, em frente ao número 216, no Jardim Oliveira. Número 116/17. Fazer limpeza na rua 23, no Parque Vila Verde. Número 131/17. Fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Ágata, no Jardim Califórnia. Vereador Mundinho, indicação número 007/17. Fazer operação tapa-buraco no final da Avenida Circular do bairro Jardim das Américas. Número 008/17. Fazer operação tapa-buraco na rua 8 do bairro Jardim das Américas. Número 009/17. Fazer operação tapa-buraco no final da rua Argentina do bairro Jardim das Américas. Vereador Eduardinho de Paiva. Indicação número 171/17. Realizar operação tapa-buraco na rua 27 e 28, no bairro Bosque. Número 172/17. Realizar operação tapa-buraco e recapeamento na rua Honório Lobo, centro, sentido Praça 21 de Abril, no bairro Abril. Número 173/17. Realizar operação tapa-buraco e recapeamento na Avenida Santa Luzia, centro, nos dois sentidos da via e toda a sua extensão. Número 174/17. Realizar operação tapa-buraco de toda a extensão da Rua do Mercado, no Jardim Califórnia. Número 182/17. Realizar operação de patrulhamento e cascalhamento na região do Bonito, distrito do Bezerra. Número 183/17. Realizar operação de patrulhamento e cascalhamento na região Pedra Preta, à margem da GO 486, no distrito do Bezerra. Vereador Joel Trovão. Indicação número 107/17. Fazer operação tapa-buraco na rua 14A, no bairro Primavera. Número 108/17. Fazer operação tapa-buraco na rua 7, no bairro Primavera. Número 109/17. Fazer operação tapa-buraco na rua Venceslau Braz, no bairro Pampulha. Número 110/17. Fazer operação tapa-buraco na Avenida Anhanguera, no setor Nordeste. Número 111/17. Fazer revisão nos postes de iluminação na rua 7, no bairro Parque das Laranjeiras. Número 112/17. Fazer operação tapa-buraco na rua Coronel Limírio Rosa, no bairro Pampulha. Vereador Jurandir Oliveira, indicação número 229/17. Viabilizar a pavimentação asfáltica em toda a extensão da Avenida Circular do bairro Formosinha, lateral do Colégio Estadual Professora Maria Angélica de Oliveira. Número 230, providenciar a reforma geral e a construção de um mini vestiário na quadra coberta localizada no setor ferroviário. Vereador Luciano Martins, indicação número 128/17. Indicar a premente necessidade de proceder com urgência à perfuração de um poço artesiano e construção de reservatório de água para abastecimento no distrito do Bezerra. Número 129/17. Providenciar a podação da grama nos seguintes locais: Praça Estudante, Avenida Principal e do Campo de Futebol Siqueirão, no distrito do Bezerra. Vereador Macarrão. Indicação número 264/17. Providenciar troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão da Rua 4 do setor Nordeste. Número 265/17. Providenciar tapa-buraco.
Deixa eu corrigir aqui, essa aqui, providenciar tapa-buraco e encascalhar toda a extensão da Rua 4, setor Nordeste. É só encascalhar, porque tapa-buraco está, viu?
Uhum. Indicação número 265/17, providenciar o cascalhamento, né? Tapa-buraco e encascalhamento em toda a extensão da Rua 4 do setor Nordeste. É só encascalhar, o tapa-buraco não. Número 266/17, providenciar troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 114 do Conjunto Habitacional Nova Formosa. Número 267/17, providenciar troca de lâmpadas queimada em toda a extensão da Avenida Parque do Conjunto Habitacional Nova Formosa. Número 268/17, providenciar a troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão da Rua 105 do Conjunto Habitacional Nova Formosa. Número 269/17, realizar a operação tapa-buraco nos dois sentidos da Avenida Cristalina do Setor Sul. Vereador Professor Rafael, indicação número 224/17. Realizar manutenção de iluminação pública da Avenida 16A do Setor Sul. Número 234/17. Reformar o telhado da Escola Municipal Pastor Otaides Alves dos Santos no Setor Sul. Número 238/17. Reparar o telhado nos pavilhões 1 e 2 da Escola Municipal Madalena Mendes, Nesrala, no Jardim das Américas. Número 239/17. Reformar os quadros negros da Escola Municipal Júlio César Lacerda. Número 240/17. Efetuar a reposição das lâmpadas de toda a Escola Municipal Isaíra Machado de Freitas Camargo, no Parque da Colina. Número 241/17. Viabilizar a construção do muro da Escola Municipal Deodato Gonçalves de Siqueira.
Queremos, então, encaminhar as devidas indicações para os devidos responsáveis e autoridades para as devidas providências. Passando, então, agora para a próxima fase, quero devolver aqui a palavra ao nosso presidente, que já se encontra em plenário, vereador Luciano Martins. Muito obrigado, senhor presidente, que está com a condução.
Boa noite a todos. Antes de passar para a ordem do dia, quero agradecer a presença da presidenta do Simprefor, Suemi Borges, e o vice Darcy Júnior, agradecer a presença do GM, enfim, todos que fazem presente. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Senhor presidente, antes de ler a ordem do dia, eu quero justificar a ausência do nosso colega, nobre vereador Genedi Ribas. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Marcos Monte, tem a honra de convidá-lo para a solenidade de posse da diretoria eleita para o ano de 2017, assim como de seus coordenadores e secretário. Parecer das comissões técnicas. Projeto de lei ordinária. Vereador Jurandir Oliveira, projeto de lei número 010/17. Revoga a lei número 307/15 de 16 de dezembro de 2015, que denomina de Rua Nelson Antônio Rodrigues a Rua 24, localizada no setor sul, no município de Formosa, e dá outras providências.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Enio.
Eu queria perguntar ao vereador Jurandir se por que a mudança, se tem algum fato com o nome da pessoa que já tinha, ou se há algum problema de ordem de endereçamento, não sei.
Houve um fato em relação a essa lei, que alguns moradores lá da rua se opuseram contra e procuraram ainda, na legislatura passada, o vereador propositor da lei, que foi o vereador Gustavo, para se fazer essa revogação. Houve alguma contradição com relação ao abaixo-assinado que foi apresentado e algumas contrariedades. O vereador Gustavo era para ter proposto essa lei, não o fez em tempo hábil, foi encaminhado ainda no ano passado, mas para alguma circunstância da secretaria, ela não entrou em tramitação. E por pedido dos moradores, de alguns moradores, é que está se colocando esse pedido de revogação. E era para ter proposto pelo próprio autor da lei.
Obrigado.
Em votação, peço à senhora secretária que faça acompanhamento dos votos.
Vereador Miro Baique.
Voto sim.
Ceguinho.
Eu voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Netinho.
Sim.
Macarrão.
Voto não.
Wenner.
Eu vou acompanhar o vereador Macarrão, votar não, justificando meu voto só porque eu acredito que, como é de uma lei de outro vereador, hoje, pelo parecer, eu voto não, para amanhã a gente conversar para poder tirar todas as dúvidas.
Eduardinho.
Voto não.
Trovão.
Voto não.
Professor sim. Rafael.
Desculpa, sim.
Mundim.
Não.
Carlin.
Sim.
Roberta Brito, sim. Vereador Nema.
Sim.
Vereador Jurandir.
Só encaminhando meu voto, talvez alguns vereadores possam estar votando não, às vezes até pensar em estar votando já no mérito do projeto. A discussão do mérito em si é amanhã que cada um realmente vai ter a liberalidade de voto. E amanhã a gente vai trazer algum esclarecimento a mais, considerando que hoje a gente está votando o parecer e a constitucionalidade para tramitar. Então, voto sim.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Eu votei contrário e só não fiz nenhuma indagação, porque hoje, como os pareceres, eu não costumo entrar no mérito. Então, eu espero para amanhã, eu vou sim responder ao novo colega vereador Jurandir. Muito obrigado.
Projeto aprovado na primeira fase por 10 votos favoráveis, 4 contrários. Peço à senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Vereadores Jurandir Oliveira e Wenner Patrick. Projeto de lei número 009/17. Altera a lei 168/100 de 3 de novembro de 1958, que institui o escudo municipal de Formosa.
Projeto em discussão.
Senhor presidente, nobres colegas, esse projeto é o que o Samuel trouxe para estar adequando ao escudo? Não é só, era só essa dúvida só.
É um deles, foram dois, né, com relação à bandeira que foi retirado de pauta e esse que permaneceu são as adequações às observações do escudo.
Sim. É, só essa dúvida.
Presidente.
Vereador Bruno Araújo.
Somente ressaltar o que foi, na semana passada, feito muito bem pelo professor Samuel. Ele nos trouxe lá do início, né, em relação ao escudo, toda a história e o porquê de hoje a gente está fazendo essas alterações. Então, é importante ressaltar isso. Ele deu uma aula aqui para nós, né? Então, acredito que todos estamos muito bem esclarecidos sobre esse projeto. Obrigado.
Em votação, peço à secretária que faça o encaminhamento dos votos.
Vereador Miro Baik.
Caminhando, meu voto é sim.
Vereador Ceguinho.
Meu voto é sim.
Vereador Bruno Araújo.
Voto sim.
Vereador Domingos.
Sim.
Vereador Netinho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Wayne Patrick.
Voto sim.
Vereador Eduardinho.
Voto sim.
Vereador Joel Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlin.
Sim.
Roberta Brito. Sim. Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Projeto aprovado por unanimidade na primeira fase. Peço à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Vereador Wayne Patrick. Projeto de lei número 011/17. Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de cadeiras de rodas nos terminais rodoviários para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no âmbito do município de Formosa e da outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu tinha 6 projetos meu tramitando para o dia de hoje, só um, os outros todos foram aprovados pela comissão?
Ficou nas comissões, vereador. Acredito que sim. Realmente, vereador.
O que está acontecendo é o seguinte, porque eu tenho o direito de fazer um parecer, porque eu tenho certeza da constitucionalidade dos projetos que eu fiz. Né? E quando se é retirado um projeto e uma comissão vota pela nulidade de projetos tão importantes quanto os projetos que a gente está discutindo aqui da minha autoria, e eu não fico nem sabendo para o dia da votação, né? Então, assim, eu tenho ainda que entender o que está acontecendo nessa casa esse ano comigo, que eu ainda não entendi. Sinceramente. Obrigado.
Continue a discussão, projeto.
Senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, a gente vê que realmente o vereador Wayne Patrick fez um projeto de alta relevância, um projeto muito bom. A necessidade é muito grande, não só no ponto rodoviário, mas também em todas as repartições públicas que a gente chega hoje, a gente vê que há necessidade. Então, quero parabenizar o vereador por esse grande projeto, certo? É um projeto que a gente vê que tem êxito e nós temos que votar sim. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, peço ao senhor secretário que faça recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baik.
Justificando meu voto, aproveitar e dizer que muito importante, Wayne, parabéns pela ideia, porque só quem já teve algum problema, alguma lesão, já ficou sem caminhar, precisou de uma cadeira de roda, sabe da importância disso. Então, meu voto é sim.
Vereador Ceguinho.
Meu voto é sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos?
Sim.
Netinho?
Sim.
Macarrão?
Voto sim.
Wener?
Voto sim.
Eduardinho?
Voto sim.
Trovão?
Voto sim.
Professor Rafael?
Sim.
Mundim?
Voto sim.
Carlinhos?
Sim.
Roberta Brito? Sim. Vereador Nema?
Sim.
Jurandir?
Justificando aqui o voto, o projeto traz tema de relevância e vem ao encontro da necessidade da nossa população. Também parabenizo o vereador Wener pela proposição, voto sim.
Projeto aprovado na primeira fase por unanimidade. Passamos agora para o tema livre.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, estou muito triste por ver minha cidade na situação que se passa. Infelizmente, nos quatro cantos da nossa cidade, a gente observa que nós já chegamos a quase 2 meses de gestão do novo prefeito. Infelizmente, a cidade, a gente não viu um parecer favorável para as pessoas da nossa cidade. Todo lado que a gente vê buracos. Infelizmente, a cidade está completamente lotada de buracos. Eu acho que o prefeito de Formosa já está na hora de levantar a cabeça, de fazer a operação tapa-buraco, nem que seja com cascalho, porque eu não aguento mais. Todo lugar que a gente chega, a gente vê reclamação. E o que que eu vou falar para o cidadão de Formosa? Eu vou mentir para o cidadão de Formosa? O que que eu tenho que dizer para a população? A gente observando, a maioria das pessoas estão xingando não só o prefeito, mas os vereadores dessa casa. E nós não podemos, gente, falar que é mentira que não está xingando. Todos nós que somos abordados nas ruas da cidade de Formosa, a gente observa isso. Olha bem, está cedo para a gestão? Tá. Mas eu vejo todos os prefeitos que iniciam o seu mandato fazendo a limpeza da cidade, fazendo a operação tapa-buraco. Nós pegamos um período aí agora de 12 dias chuvoso, graças a Deus, eu quero que chove muito mais. Se for para chover 10 meses, 20 meses, eu quero que chova. Porque nós necessitamos, porque senão nós vamos ficar sem água. Mas agora, a obrigação nossa, dos vereadores dessa casa, e do prefeito e do vice-prefeito, é observar a situação. Diariamente a gente recebe ligação, o povo pedindo para a gente fazer indicação. Aqui, a pauta está lotada. A gente observa que a maioria das indicações são indicação pedindo para fazer a operação tapa-buraco, pedindo para fazer limpeza e pedindo para fazer troca de lâmpadas. Que a troca de lâmpadas, graças a Deus, nós pegamos um gestor que está realmente sendo referência dentro hoje do Poder Executivo, porque ele está em uma superintendência, mas está trabalhando mais que secretário. Agora, nós não podemos deixar que aconteça o que está acontecendo. São vários acidentes que estão acontecendo dentro da nossa cidade. A gente observa, principalmente o setor que a gente mora, ali, quando as pessoas te abordam, você tem que falar para ele. E mentir não tem como mentir. Então, chegou a hora do prefeito determinar uma equipe que possa ir para as ruas da cidade de Formosa para fazer a operação tapa-buraco. Principalmente na saída, quem vai para Brasília trabalhar e quem vai para Planaltina de Goiás. Certo? Aí vai se falar, não, daqui a pouco coloca, não, é a saída de Planaltina de Goiás é porque Domingos Filho tem chácara. Não. Saída de Planaltina e saída de Brasília e saída do distrito do Bezerra. Eu não estou aqui para fazer apologia, não estou aqui para auto-me defender. Eu quero defender o povo da nossa cidade, o povo que colocou nós aqui e o povo que colocou o prefeito aonde ele está. Então nós temos que observar essa situação. Por quê? Jogar pedra na vidraça dos outros é fácil, mas ir lá juntar os cacos de vidro, ninguém quer ir. Estou falando isso indignado, porque toda gestão que eu vi em nossa cidade, anteriores, a gente viu que começou com Operação Tapa Buraco e fazendo a limpeza geral na cidade. E agora já está chegando há quase 2 meses e a gente não se vê nada nessa cidade. Então, quero pedir aos vereadores dessa casa que nós possamos juntar força para nós resolver essa situação também. Porque eu, na casa do prefeito, eu chamei, falei com ele, falei, prefeito, vamos juntar os vereadores, estava lá o vereador Luciano do Bezerra e o vereador Bruno Araújo e o Ari Sena. Estou mentindo, vereadores? Nós estávamos na reunião, eu falei, vamos juntar os vereadores e vamos para a rua depois do dia 1º para fazer o quê? O senhor estava lá, o senhor lembra, né? Fazer a operação Tapa Buraco, fazer a limpeza. Não falei? Vamos fazer junto, cada um com uma enxada, cada um com a pá, para a gente trabalhar, para mostrar para o povo de Formosa que é uma Câmara unida, que o Poder Executivo é unido com a Câmara. Sim, simplesmente não resolvemos nada. Agora é a hora. Nós estamos levando muita pancada dos moradores da nossa cidade. E nós não podemos esconder nada, nós temos que falar a verdade. Qual que é a situação? Deixo minha indignação, presidente, para todo o povo de Formosa, porque eles estão pensando que a gente está tampando o sol com a peneira. E nós não estamos aqui para fazer isso. Nós estamos aqui para trabalhar em prol da nossa cidade, aonde a gente foi eleito, a obrigação nossa é defender o nosso povo. Muito obrigado.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, muito boa noite, nobres vereadores. Cumprimentamos também novamente nosso público aqui presente, Simprefox se faz presente, nossos guardas municipais, todos os nossos visitantes, também nossos assistentes internautas. Senhor presidente, nobres colegas, queria manifestar que neste momento, neste tema livre, é sobre o fato ocorrido hoje em Goiânia, que foi a assinatura da privatização da empresa Celg. Ficamos tristes porque é mais uma empresa pública que se vai. Quero, de forma assim diferenciada, talvez à frente, poder dizer que estejamos alegres, porque hoje a falta de energia realmente é um dos entraves, dos principais entraves para o desenvolvimento de Goiás. Realmente a Celg estava sucateada, com dificuldades, com falta de investimento. Podemos assim dizer que era por incompetência do governo, porque uma empresa que só recebe à vista, que não fornece o produto pré-datado e fica nessa situação, má gestão e incompetência. Mas o fato é que hoje foi assinado esse contrato de privatização. Temos aí a promessa da empresa italiana, que foi a que irá assumir, de investimentos da ordem de 3 bilhões nos próximos 3 anos para a recuperação da empresa. E temos aí a promessa de 1 bilhão que irá entrar aos cofres do governo e que devemos estar acompanhando para ver os destinos desse 1 bilhão. Não se faz competência nossa diretamente essa fiscalização, mas cada um de nós, através dos nossos representantes, com quem a gente tem aí as nossas parcerias, nossos deputados estaduais, está requerendo do governo esclarecimento e a indicação de onde estará indo esse 1 bilhão. Espero que bem aproveitados, já que assim o fez, em investimentos no nosso estado. E a gente espera que realmente possamos ter energia de qualidade, em especial Formosa, em especial nosso distrito agroindustrial, para que empresas venham para a nossa cidade. Era isso que eu queria manifestar neste momento, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Wenner.
Senhor presidente, eu queria aqui deixar a minha insatisfação com essa questão das tramitações dos projetos. Eu tinha 5 ou 6 projetos aí e apenas um veio na pauta. Eu fiquei sabendo que agora que um projeto meu teve o parecer de inconstitucionalidade e eu não tive nem o direito de me defender. É uma pessoa que coloca um projeto e o projeto das creches, a gente está vendo aí a situação das creches Formosa de muito tempo e a gente pôs um projeto agora para regular a questão, a prioridade das vagas em creche, quem tem prioridade e quem não tem. foi dada a inconstitucionalidade, é um direito da comissão de considerar o meu projeto constitucional. Mas é um direito meu de me defender antes da tramitação aqui da sessão. Né? É, o outro projeto da violência obstétrica, senhor presidente. O senhor não sabe, não tem ideia de como está sendo tratadas as nossas grávidas no Hospital Camiliano. Pelos médicos, por funcionários. O nível de violência que elas vêm sofrendo por ser do SUS. E aqui a gente está aqui, os 17 vereadores, com a condição, com a faca e o queijo na mão para fazer um projeto, e o projeto não está na pauta.
Vereador, uma parte.
Sim.
Fico triste de saber, senhor presidente, quero até pedir que não aconteça isso mais, porque eu acho que o vereador ele tem todo o direito de ser o primeiro a saber por que o projeto não vai tramitar na casa. Nós temos que seguir um regimento dessa casa e ele é claro. Agora, se ele colocou o projeto no tempo hábil e esse projeto, ele não recebeu, que é o autor do projeto, não recebeu nenhuma notificação, por que ele não pode receber a notificação? É obrigação dele receber essa notificação. Então, quero pedir agora que não aconteça mais isso nessa casa, porque não é hora da gente falar sobre esse problema nessa situação. As comissões já estão ali para deliberar os projetos e em sua decisão. Não deixar acontecer o que está acontecendo. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. E minha tristeza não é pessoal, não. É de saber que, pelo menos mais um mês, a gente vai ficar sem o projeto de lei. É, tem outro projeto de lei aí da minha autoria, que é o projeto que acaba com as filas na porta das escolas de madrugada, enquanto no período de matrícula, que é uma coisa recorrente que está acontecendo. A gente sabe das dificuldades que o prefeito pegou o município, todos nós sabemos. A hora de a gente ajudar é essa, de propor projeto de lei, de resolver o problema. E aí o projeto não vem. Nós temos mais de 200 alunos do ensino fundamental fora da sala de aula. Isso nunca aconteceu em Formosa. Nós sabemos de todas as dificuldades que o prefeito está passando e queremos ajudar ele. Estou aqui para ajudar, para fazer o projeto, para correr atrás, para fazer o que for preciso, presidente. Mas precisa de ter o mínimo de respaldo nessa situação, porque eu tô começando a achar que é muita coincidência que está acontecendo só comigo isso. Esse aconteceu com outro vereador também?
Comigo também aconteceu, hein?
Então, nesse sentido, eu queria assim, eu não queria dar um de reclamão, de chato, nem de nada disso, mas é porque a gente precisa, a cidade tem pressa para resolver os seus problemas. E nós aqui, os 17, eu estou vendo aqui o esforço de cada um dos novos vereadores aqui para poder ajudar. Então, vamos unir força. O que a gente não souber fazer, a gente fala assim, ó, vereador, não sei como é que faz. Que a gente acha uma solução para poder fazer. O que não pode é a gente ficar mais um mês com um monte de projetos importantes sem tramitar por causa desses problemas que poderiam ser resolvidos. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente. Só um minutinho. Eu quero dizer ao vereador Wenner que eu não retirei nenhum projeto. Os projetos foram encaminhados para as comissões. Eu peço à secretária que possa explicar melhor.
Vereador, o projeto 013 e 015, né? O 013 fala do parto humanizado e o 015... que fala sobre a implantação de medidas de proteção às gestantes parturientes da violência obstétrica. Esse, a comissão devolveu o gabinete da sua assessora e comunicou a ela para fazer a adequação ao projeto. Né, isso que foi me passado.
Uma parte. Porque eu fui comunicado, mas a atribuição de fazer a adequação do projeto é minha. Para mim está certo o projeto. Então, se a comissão acha que está errado, reprova o projeto que eu vou defender ele aqui. Agora, se não está de acordo com a comissão quer, e eu sou o autor do projeto, quem fez o projeto fui eu, não foi a comissão. É isso que eu estou reclamando. Então, assim, a comissão perguntou se eu queria mudar. Eu falei que não queria, que na minha opinião está certo, porque eu pesquisei Santa Catarina, mais de 20 cidades do Rio Grande do Sul, várias cidades do estado de São Paulo, tudo tem um projeto. Por que em Formosa não pode? Qual que é o vício inconstitucional de você proibir de um vereador fazer uma lei para proibir que uma grávida sofra violência na hora que tá sofrendo. Então, assim, é nesse sentido que eu queria que Vossas Excelências me entendessem no sentido de que eu não quero mudar o projeto. Então, que se faça e se considere ele inconstitucional, que eu vou fazer a minha defesa.
E o projeto 012 foi dado parecer de ilegalidade porque já existe um decreto do Executivo pela matéria. E o 014 também foi dado um parecer de legalidade. E todos já estão disponíveis.
Pois é, mas eu acho que tinha que estar disponível antes da sessão, porque, né, por causa do trâmite dos... Porque são, é uma semana para a gente apresentar, e mais uma semana, que são três votações. Então, por exemplo, o que não der... Por exemplo, se eu tiver certo um desses projetos, aí nós perdemos um mês.
Vereador Nema.
Boa noite, novos vereadores, senhor presidente. Eu queria só ressaltar um pouco da questão do que andou, do que vem andando, e também a preocupação que a gente tem desse governo, desse nosso mandato. Principalmente quando os companheiros, principalmente o vereador Domingos, onde ele cita a sua indignação, eu quero retomar, vereadores, dizendo que eu estou confiante na administração e eu estou, com certeza, apoiando a administração por nós ter passado, né, por várias administrações aonde eu não consegui ver a seriedade que o nosso executivo vem tratando essa administração e quer, e a resposta que ele pretende dar ao nosso povo, tá? Eu acho que nós temos que defender sim o nosso povo, nós estamos aqui para defender o nosso povo sim, e vamos defender. Mas nós precisamos também entender a situação do governo, da prefeitura, aonde a situação que o nosso executivo pegou essa prefeitura. Eu acho que para quem assistiu hoje aquela audiência pública, entender um pouco do que está acontecendo no nosso município, começando pela Previdência. Então, é por isso que eu acredito que nós vamos ter bons resultados. A questão das lâmpadas, né, e outras questões mais fáceis, mais baratas, está acontecendo. Inclusive, já tive respostas a pedidos de iluminação pública. Realmente, o companheiro Carlos está realmente exercendo um grande trabalho, mas está tendo material. A questão da operação tapa-buracos, eu acho, para quem viu o prefeito dizer hoje, quem teve a oportunidade, muitas pessoas não foram, já tem solicitado, já está em licitação a questão do tapa-buracos. Por quê? Por quê que estou dizendo? Porque a questão hoje financeira de suprir a questão de uma lâmpada é bem diferente de suprir a questão de uma massa asfáltica, que é bem mais cara, e nós estamos vendo a situação do financeiro do município. Eu não estou aqui defendendo ninguém, Eu acho que nós temos 45 dias e muitas coisas têm andado e o prefeito tem dado resposta, e eu repito de novo, para quem assistiu hoje a audiência pública, pode entender, começar a entender um pouco da situação da prefeitura.
Da parte.
Sim, pode dizer.
A respeito das lâmpadas, a gente não tem que correr atrás, não é da mais barata. É da que tem mais qualidade, porque não adianta nada colocar uma lâmpada barata e daqui 2 dias ela está queimada de novo. Então, acho que a gente tem que correr atrás de qualidade, que a gente precisa de lâmpada de 5 mil horas. O que adianta vir com aquelas lâmpadas lá da China, lá que você põe hoje e amanhã está queimada de novo? Então, não é desse jeito que faz pedir mais barata. Tem que pedir lâmpada de qualidade.
Eu não disse, vereador, que é a lâmpada mais barata. Eu disse que é que é uma questão mais barata. Você tratar de lâmpada é mais barato do que você tratar de construir um asfalto ou de uma massa asfáltica. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou aqui... Agora, se você tem conhecimento que a lâmpada é ruim, aí é outra coisa, eu não tenho esse conhecimento. Eu só sei que isso tem acontecido, inclusive, nos bairros onde eu pedi, tem mais de semana, não queimou nenhuma. Mas o que eu estou querendo dizer é da dificuldade que está passando, e eu continuo acreditando, entendeu? É, até que prove o contrário. Até que prove o contrário, eu acho que temos 45 dias de governo e eu acho que nós, vereadores aqui, principalmente os vereadores da base, nós temos entendido, eu acho que não só os da base, os outros também que trabalham contra, mas acaba que defende o projeto, nós estamos entendendo direito, muito bem, o que está acontecendo com a prefeitura. E eu acho que jogar pedra agora é muito cedo.
A parte, vereador.
Eu acho que jogar pedra agora é muito cedo. E nós precisamos dar um tempo, porque senão nós não vamos conseguir. O que eu não quero é que aconteça o que aconteceu nos governos passados, onde a gente não tínhamos, infelizmente,
vereador,
a administração.
A parte, por favor.
Pode falar.
Só está falando de jogar pedra agora. Eu estou jogando pedra, né?
Isso.
Eu não estou jogando pedra. Uma. O senhor fez parte do governo passado.
Não.
O senhor trabalhou, o senhor recebeu o salário do governo passado.
Ajudei a eleger.
O senhor está criticando, mas o senhor trabalhou. Ajudei agora, deixa eu te falar. Eu estou questionando a respeito da situação que a saída para Brasília, olha bem, está aí nas redes sociais, todo mundo está observando.
Aí você quer colocar cascalho?
Todo mundo observando. Pode pôr cascalho, deixa eu te falar. Existe fazer, olha bem, broquete. Broquete é caixa de emergência. É caixa de emergência. Lá tem broquete. Lá tem uma massa asfáltica velha ainda, que foi na época do Eduardo Paiva que deixou essa massa lá. Isso é brincadeira, só vai usar pá, caminhão para chegar e fazer. Agora, aquela cratera, aquilo é uma cratera, aquilo é brincadeira. Eu não estou aqui, o prefeito é do meu partido. Isso. É do PMDB, certo? Mas, infelizmente, quem está me cobrando é o povo. Ou o senhor não é cobrado
não,
pelo povo da cidade
somos,
de Formosa?
Somos cobrados, vereador.
Então,
somos
eu estou indignado em questão de falar a realidade para a população de Formosa que está me cobrando. Eu não estou tacando pedra em nenhum prefeito.
Rápido, velho,
simplesmente eu estou fazendo o meu papel, que
isso
é
acaba meu
de legislador.
Eu sei. Isso
tá,
acaba
obrigado,
meu tempo.
Senhor.
O que eu quero dizer, vereador, é o seguinte. Tem muitas situações que foram pegadas há anos atrás. Por exemplo, teve exemplo essa semana de pontes que tem quase 2 anos que está caída e quer que o prefeito arrume em 2 dias chovendo. Você imagina a situação. Eu acho que o prefeito entrou nessa administração, não pegou buraco, ou seja, ele não fez nenhum buraco. É isso que eu estou querendo dizer. Então, eu estou querendo dizer, vereador, para nós não jogarmos pedra antes da hora. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu antes de falar do tema livre, eu queria reconhecer a presença ilustre de um professor Domingos, ex-diretor da Escola Agrícola, todo o nosso reconhecimento e admiração pelo trabalho prestado e está deixando aí a docência, aposentando, né, professor? E receba aí meu reconhecimento e da casa por todo o serviço prestado a esse município. Tá? Muito obrigado. É cofundador da Escola Agrícola, inclusive. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, a temática debatida aí, colocada em pauta em relação ao que o nobre colega o Domingos colocou, eu também comungo da mesma expectativa, acho que foi falado isso na reunião ontem, Domingos, dessa situação que nós estamos passando. E eu acredito, inclusive, pela ausência do líder do governo aqui, deva-se considerar a ausência dele nesse sentido, porque ele poderia ser a pessoa mais apta, habilitada para responder em nome do prefeito, mas essa atitude que o executivo tem tomado, talvez pela mesma óptica sua, eu também tenho ficado esperando, poxa, não podia ter feito um pouquinho mais. Não estou aqui nem para acusar, nem para defender. Eu só quero dizer que também já participei de outra gestão e eu sentia naquele momento uma situação de demora, a lentidão do serviço público, muitas vezes, nos incapacita, principalmente na questão de aquisição de material. Uma licitação hoje em qualquer órgão público, por mais eficiente que seja, ele não é feito por menos de 4-5 meses. Entendeu? Qualquer aquisição hoje. Né? Isso se não houver nenhuma interferência de controles internos e externos. No mínimo 4-5 meses. Entendeu? Mas eu acho que precisa de uma resposta mais rápida, sim. E, diante dessa necessidade, nós reunimos aqui ontem, montou-se uma comissão. Nós convidamos todos os vereadores para ir hoje, dentro do gabinete do prefeito, cobrar dele essas medidas. Porque a cobrança vem em cima da gente. A gente recebe no Facebook, é no celular, é por telefone, de modo geral, as pessoas param a gente na rua, cobrando melhorias para a nossa cidade. Nossa função é essa, vereador. É justamente isso, é cobrar do executivo melhorias. Mas mais do que isso, eu quero ressaltar a importância da indicação que eu fiz na sessão passada e cobrei dele hoje, pela manhã, às 8 horas, vereador. Acho que mais importante disso que o senhor está falando é nós entendermos um plano de trabalho do executivo para Formosa nesse ano. Eu quero uma aproximação, presidente. A gente precisa de uma aproximação com o executivo para a gente poder cobrar e cobrar com eficiência do nosso cargo aqui, do nosso poder de fiscalização, nós precisamos saber qual o plano de trabalho dele para Formosa. E isso eu cobrei hoje pessoalmente. Cobrei aquele dia como uma indicação formal desta casa, direcionada a ele, uma aproximação do secretariado dele vir apresentar para nós aqui, ou uma reunião por eles marcadas, para que eles apresentem um plano de soluções, Nema. Para a gente entender, porque a minha necessidade, passei lá agora, chegando de Brasília, justificando até o meu atraso, presidente, passei lá agora, realmente, quando eu saí, a cratera. Então, quer dizer, medidas paliativas podem ser feitas. E nós queremos entender que por que, que não está sendo feito no momento que precisa ser feito. Parabéns, vereador, pela explanação. Só justificando que essa cobrança por parte desta casa foi feita hoje. Eu acho que a minha interferência maior é em relação a isso. Foi feito sim uma cobrança pessoal hoje com alguns vereadores, se não me engano, nós estávamos em 6 ou 7. Oito. Nós estávamos cobrando dele hoje. Alguns não puderam ir. Nós cobramos uma resposta mais rápida e principalmente uma resposta que nós possamos ficar sabendo para que a gente possa também dar resposta para o público que nos cobra. Muito obrigado.
Vereador Bruno Araújo. Boa noite. Cumprimentando os presentes, diretoria do Simprefós, irmãos da paróquia São Sebastião. Eu não ia esperar um pouco para falar a respeito desse assunto, mas eu não vi, que eu tenha acompanhado, algum prefeito fazer o que o prefeito Ernesto Roller fez hoje. A transparência de marcar uma audiência pública para mostrar o que a gestão passada e a outra gestão, o que fizeram. Nós estamos falando de buracos nas ruas, mas o buraco da Previdência é muito maior. E quem é que vai pagar o pato são os servidores, né? Então, nós temos que nos preocupar com isso também. Eu entendo, são indagações próprias, vereador Domingos. Eu também, diariamente, eu convivo com isso.
Uma parte, né? Vereador.
Sim.
Na verdade, assim, eu acho que o que aconteceu no passado passou, já era. O governo passou, é outra história.
Passou não, vereador. Se tivesse passado, nós não estaríamos aqui, iríamos discutir isso daqui a pouco.
Se eu vou dar uma parte para poder falar?
Sim.
Então, o que passou no ano passado, passou. Nós vamos resolver com polícia, é com um inquérito, é dessa forma. Eu apoiei o prefeito Ernesto e defendo a honestidade e a condição dele tocar o governo dele da melhor forma possível. Mas a gente só cobra, vereador Bruno, é de quem tem a dar. E assim, a gente acredita que ele tem muito mais a dar, que ele tem muito mais a fazer. E se eu começar aqui a comparar ele com outros prefeitos, então tá bom, deixa desse jeito mesmo. Então, assim, nesse sentido, é uma angústia, porque a gente realmente está sendo muito cobrado nas ruas. E cobrado, assim, eu te garanto que todos esses vereadores que foram cobrados aqui defendeu ele nas cobranças. Né? Mas a gente realmente precisa, o vereador Rafael cobrou, outros vereadores cobraram, eu também cobrei dele hoje, que a gente precisa saber qual é o plano de austeridade. Tem um problema, tem uma bomba na mão, mas nós vamos. Essa bomba aí vai custar para quem? Mas se custar para alguém que não tem culpa, como é que essa pessoa vai ser compensada por isso? qual vai ser a austeridade que o prefeito vai fazer, o que, que ele planeja fazer para esse ano de 2017 e para os outros anos. Então, é no sentido, vereador Bruno, que a gente cobra, não é de forma alguma querem denegrir ou tacando pedra no prefeito, não. A gente quer que ele seja o melhor possível, mas eu me recuso a comparar ele com outros governos, porque eu acho que isso aí é uma questão que já passou.
Obrigado, vereador. O que eu coloquei, e que eu nunca percebi isso de gestor nenhum chegar e colocar a situação que a prefeitura está, né? Depois de algum tempo, sim, e aí se joga, como todos os outros fizeram, isso aí vem de anos, né? E ele não está jogando nas costas de ninguém, ele está colocando o problema, a problemática, e que infelizmente nós vamos ter que resolver isso aqui. Se tivesse passado, eu entendo e concordo com os senhores, nós temos que pôr um ponto final nisso, esquecer as gestões passadas e dar continuidade, né? Mas nós não podemos deixar que essas matérias passem de qualquer forma. Eu comungo com o que os senhores colocaram, né? E como eu volto ao meu pensamento, as pessoas nos perguntam nas ruas, elas querem respostas, né? Eu e acredito todos os vereadores querem saber de tudo que acontece dentro da prefeitura. Porque quando um eleitor, uma pessoa chegar, nem qualquer pessoa, qualquer cidadão chegar, nós vamos ter como responder, né? Nós estamos vendo a dificuldade, que não tem dinheiro, que o prefeito vai ter que trabalhar com 2 milhões para resolver toda a situação da cidade de Formosa. Eu concordo com vocês. O que eu estou falando é que esse ato que ele fez hoje, né, é um ato super importante e que eu não havia visto em outros prefeitos. Quero deixar de lado as gestões passadas e a gente poder seguir. Mas nós temos uma problemática hoje aí para poder resolver. Obrigado. Presidente.
Vereador.
Só finalizando, esqueci de um ponto que eu ia tocar. A respeito que eu tenho percebido, né, hoje foi postada uma matéria no Facebook, né, no desabafo formosense por uma pessoa no qual não quero citar o nome, mas que isso denigre a imagem de nós, também vereadores, né? A matéria que vai ser discutida aqui hoje não tem nada a ver com o que foi postado nas redes sociais, né? Chamando a população para vir, e as pessoas às vezes vêm achando que vai ser discutida uma outra matéria, né? Então, acho que isso deve ser observado, né? Os próprios leitores, né, os internautas têm que observar, ver a fonte real, se é verdade ou não. Porque se tudo que nós postarmos no Facebook e achar que for verdade e a gente for bater, né, vai acabar, né, num transtorno para todos nós, né? Então, essa aí, estou colocando esse posicionamento para que a gente veja realmente a fonte, se é verdade ou não, para que não torne alguma coisa maior. Obrigado.
Vereador Miro Bike.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Agradecer a presença aí da Suiene, presidente aí do sindicato. Agradecer a presença da pastoral Nova Evangelização da Paróquia São Sebastião. Obrigado pela presença. Tem muitos aí que são meus amigos, meus vizinhos. E é o seguinte, porque na realidade a administração pública, a gente vê ela... Vela não, ela é uma empresa. E se não colocar a coisa para andar, o tempo passa, entendeu? Então, eu acho o seguinte, que a gente tem que unir força mesmo, tem que cobrar de quem tem que cobrar, e a resposta tem que ser dada. Algumas coisas tem que ser de imediato mesmo, entendeu? Porque a situação está terrível. Eu acho que nós, vereadores, tem que nos reunir mais, entendeu? Tem que discutir mais, nós somos um poder, nós tem que pressionar. Só não pressionar, nós temos que buscar a solução junto, entendeu? Porque nós fomos eleitos junto com o prefeito para dar resposta para a população, nós temos que dar essa resposta. E eu acho que, eu também acho que está andando um pouco devagar, mas só que para arrumar a casa, a bagunça do jeito que as coisas estão, não arruma da noite para o dia mesmo não, são muitos problemas ao mesmo tempo. E a audiência pública foi uma coisa... igual o vereador Bruno falou, muito esclarecedora, foi muito boa, muito importante a audiência pública hoje, e pelo
assim, a parte que eu entendi, que eu tenho uma empresa, a prefeitura está pagando só juros, entendeu? Os juros vai para quem? Vai para os banqueiros, entendeu? A população está pagando só juros, está pagando preço alto demais. Aí falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para o asfalto, falta dinheiro para a escola, falta dinheiro para tudo, inclusive para essas coisas emergenciais. É, e eu acho o seguinte, que nós estamos aqui para representamos um poder e temos que, eu acho que temos que reunir mais para a gente cobrar e fazer a cobrança em conjunto, porque vai sobrar para nós mesmos. Porque quem está na rua somos nós. É eu, é Eduardinho, é Joel, é o professor Rafael, somos nós mesmos que estamos na rua. Eu acho que a gente tem que se reunir mais e nem defender a mesa, não o Ener, mas como nós somos novos, estamos aqui dispostos a aprender e queremos aprender. Eu acredito que a Roberta é uma pessoa muito competente, o Luciano também, e você também é um camarada que eu admiro bastante, você sabe disso. E eu acho que a gente tem que andar mais unido. Eu acho que a informação dentro da Câmara de Vereadores, como na Prefeitura, tem que ser uma informação mais rápida, mais eficiente. Entendeu? Assim, esse é meu posicionamento e eu acredito que unidos nós somos fortes. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Netinho.
Boa noite a todos. Quero agradecer a presença da pastoral ali no nome do Leci, do sindicato no nome da CIA ali. Boa noite a todos. Só quero falar sobre um ofício que eu mandei para o presidente do DETRAN em Goiânia, a respeito do trânsito, que aqui em Formosa está muito bagunçado o trânsito, no meu modo de ver. Então, a gente precisa conscientizar nas escolas. Então, eu vou ler o ofício para vocês aqui, para ver e depois vou te falar. O sábio é sábio que eu respeito, cortesia, cooperação, solidariedade, minha vista está ruim, viu? Solidariedade. Vem aqui para mim, não estou enxergando o negócio, tem nós.
Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, ofício 004/2017, Formosa, Goiás, 2 de fevereiro de 2017. Senhor Manuel Xavier Ferreira Filho, presidente do DETRAN de Goiás. Senhor presidente, é sabido que o respeito da cortesia, cooperação, da solidariedade e responsabilidade constitui os eixos determinantes da transformação do comportamento do homem no trânsito e por isso deve ser passado de geração a geração. E essa não é uma tarefa muito simples e fácil, pois transformar uma sociedade é importante a participação e conscientização e o desejo de cada criança, adolescente, adulto ou idoso. Boas atividades educativas de trânsito são aquelas que podem ser desenvolvidas através de situações reais, significativas e contextualizadas que ativa a capacidade do aluno, dando ao professor a oportunidade de perceber o quanto ele já sabe e o quanto aprendeu sobre o tema. Diante de todos expostos, solicitamos a vossa senhoria e encaminhamento de equipe do programa Detranzinho para ministrar palestra nas escolas do município de Formosa. Cordial, respeitosamente, Netinho Lacerda, vereador.
Eu peço desculpa a todos, não é porque eu não sei ler não, viu gente? É porque o trem aqui está difícil mesmo. O próximo até ele tinha aumentado o negócio agora aqui, não está dando para ver não. Eles me deram a resposta, eles vão marcar o dia para poder vir fazer essas palestras nas escolas, porque primeiro a gente tem que conscientizar pelo menos o futuro nosso, que é os alunos, porque está difícil aqui em Formosa do trânsito. Bicicleta, tudo o contrário, as ruas estão muito bagunçadas, então eles vão ensinavam, dar as palestras, até estava falando com o Luciano hoje cedo, nos distritos também, para poder conscientizar. Eu agradeço a todos. Boa noite.
Vereador Duardinho.
Senhor presidente, tem mais vereadores. Satisfação muito grande ver o pessoal ali, o tio, né, carinhosamente, a tia, e o pessoal da paróquia São Sebastião. Quero aqui também, aqui os nossos... como fui secretário, os nossos funcionários lá da garagem, aqui junto com o sindicato. E Como foi dito lá para o prefeito hoje, na reunião, eu tive a oportunidade de até conversar com ele, separado. Toda gestão tem que ter planejamento. Não adianta querer fazer no escuro. E foi o que eu cobrei dele. Eu não posso falar muito, eu sou duvidoso a falar disso, porque fui secretário no governo anterior. Mas quando nós entramos, nós fizemos um planejamento no primeiro ano, no segundo. Muitas vezes não foi cumprido por questão financeira. E isso vai acontecer também com o Ernesto, porque hoje nós sabemos o que é a folha do nosso município, o que ela representa, né, a nível de financeiro hoje. Mas uma coisa até foi dito para ele antes. Eu trabalhei com pessoas sérias e honestas dentro da garagem, humildes, sérias e honestas, muitos deles. E eu acho, e tenho certeza, que muitos lá têm a capacidade de fazer tapa-buraco sem precisar terceirizar. E o custo da prefeitura, como funcionário não só de Formosa, como do GDF durante 14 anos, mexendo com terraplanagem, mexendo com estrada rural, curva de nível, eu tenho certeza absoluta que os nossos funcionários da garagem tinham competência para fazer esse serviço, entendeu? Estão lá, enquanto eles jogam cascalho, a outra empresa bota o asfalto. Eu acho que o custo operacional, porque eu tenho tabelas de tudo quanto é custo, RMUQ, CBUQ, tá? Que é um RUSA, que é um grande companheiro da gente lá na garagem, entendeu? Para mim, um dos excelentes funcionários, exemplo da Prefeitura de Formosa, como um todo lá na garagem, como estive lá. Tivemos que adequar as necessidades do município, muitas vezes desagradou algum funcionário. Mas tenho certeza que o custo seria menor e talvez até a qualidade seria melhor, entendeu? E estou aqui à disposição e acredito todos os vereadores. Se nós tivermos garra na enxada, vamos embora. Nós tira aqui eu sou roceiro, aprendi com meu pai na roça, como todos os outros. Se nós tivermos que fazer isso, eu tenho que entender. Ceguinho vai fazer, N. Patrick vai fazer, Duardinho vai fazer, o nosso presidente vai fazer, entendeu? Se nós tivermos que juntar com a garagem da prefeitura e for lá tampar, eu tenho uma saveira velha, eu jogo cascalho, né? Jogo o que for e vou ajudar. E não estou aqui com demagogia, porque eu nunca fui, entendeu? Eu só quero deixar isso aí, eu acho que tem que ter um planejamento. A situação é crítica? O prefeito tem culpa? Não. Está chovendo? Ótimo, graças a Deus, bênção de Deus. Mas vamos fazer um planejamento, só isso que eu quero.
Só uma parte rapidinho. Eu lembro quando o senhor era secretário, o senhor tinha uma equipe que ficava ali trabalhando de plantão, até às vezes finais de semana, né? A gente observava que esses casos de emergência tem que ter uma patrulha ali já preparada para fazer esse trabalho. A situação que está acontecendo na saída de Formosa Brasília é crítica.
Não, nós sabemos, velho, desculpe, que a vida útil dos nossos asfaltos de Formosa já venceu mais de 10 anos. Isso não é culpa do anterior, não é culpa do atual. O problema é que a nossa arrecadação do município não dá essas condições ao prefeito de recapear toda a cidade, asfalto novo. Nós temos que correr atrás de emendas para poder vir asfalto Formosa. Não é que iludir a população, não tapa buraco. Você tapou de manhã, se chover, não dá tempo de colar, ela vai arrancar. Então, eu acho o seguinte, é emergencial? É. Agora está chegando a situação crítica, porque não está se fazendo nada. Está parado, entendeu? E também falo da área rural. A área rural, nós abrimos muitas áreas na rural, ainda está se transportando aluno. Se continuar mais 10 dias de chuva, o Nema mesmo falou esses dias, entendeu? Daqui a pouco nossos alunos vão ser prejudicados. Não só por ponte, não, por estrada também, entendeu? As máquinas, desde que foi entregue à comissão de transição, só funciona o motor de manhã cedo e fica lá dentro. Eu acho que, por exemplo, o município do Distrito de Santa Rosa, por exemplo, é um distrito muito grande, se deixar dar o caos, vai custar muito mais caro para o município e para a população de Formosa. Não podemos deixar chegar no crítico. Se está ruim, tem que fazer um paliativo. Bota essas máquinas para a rural. Tem que ir para lá. Esse Paraná do meio aqui, ó, o Nema mesmo falou. Estão pontes caindo, entendeu? A estrada daqui a pouco lá. Esses dias, nosso amigo, que é a esposa dele, sábado, ficou lá do outro lado porque não passava. Então, pega essas máquinas, tira aqui do pátio, põe lá onde tem que ficar lugar crítico, entendeu? Manda os nossos funcionários, porque nós temos um grupo de funcionários dentro da garagem que eu tiro o chapéu para eles. É o menor salário do município e está lá. Sexta, sábado, domingo, na roça, morando debaixo de lona, comendo o que a prefeitura dá e o menor salário do município. Eu acho injusto. Muito obrigado.
Vereador Joelson.
Uma boa noite aos novos vereadores, ao público presente. Quero cumprimentar aqui a pastoral lá da São Sebastião e aos presidentes do sindicato do senhor Iene e ao vice-presidente da CIF Francisco Magalhães Júnior, que é meu primo. Tá? Eu quero falar aqui, gente, sobre um incidente no final de semana. Algum amigo falou, moço, isso acontece. Mas acontece o seguinte, eu queria que ele estivesse lá, do outro lado, ilhado. Sem poder vir, sem poder andar, né? Então é fácil você criticar e falar que o fato acontece. Não estou cobrando aqui, mas tem providência, tem que ser emergência. Porque o pessoal fica lá ilhado, são 150 famílias quase, né? Então tem que ter um projeto para resolver isso rápido, né? E quero também falar da união dessa casa. Essa casa está muito unida, né? E tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Os vereadores têm que ser unidos e nós temos o poder na mão, né? O vereador, se ele quiser, ele é uma casa unida, ele faz um trabalho excelente, né? Faz um trabalho excelente. E crítica é o seguinte, se tiver crítica um ao outro, vai até o gabinete, conversa, expõe, né? Não vamos falar de colegas, vamos jogar tudo em prato limpo, viu, gente? Muito obrigado, boa noite.
Quero agradecer a presença dos membros da Igreja São Sebastião, do professor Domingos, e do vice-prefeito Gustavo Max, a Guarda Municipal, a Polícia Militar. Nesse momento eu passo para a explicação pessoal.
Senhor presidente, rapidamente.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, a gente está observando também, em nossa cidade, que a gente tem pessoas que realmente está dedicando, está buscando a diferença, está levando a população à sinceridade, mostrando o que é o dever do ser gestor. Igual falei nessa casa do Luiz Cláudio Cal, a gente observa que a cidade estava muito escura. E hoje a gente já vê uma nova cara, uma cidade que está sendo reconstituída por esse cidadão que está defendendo uma pasta e está defendendo muito bem. Então, ao criticar as saídas, ao criticar o que o povo critica para a gente também tem que saber elogiar o que é bom. E não é por isso que eu vou fazer algumas críticas e depois eu vou só criticar. Não, assim que for resolvido o problema, a solução chegar, a gente tem que parabenizar, a gente tem que levar a essas pessoas o crédito de falar que elas realmente estão trabalhando. Então, é essa que é a política que nós temos que fazer. É uma política voltada à população, é uma política que nós temos a obrigação de nós fazer, igual o vereador Eduardinho acabou de falar. Se for para a gente se juntar para resolver a situação, ele tem um assaveiro, ele tem a pá, nós só precisamos do cascalho. Então é isso que nós precisamos fazer, é juntar as mãos e correr para resolver o problema, para ver a solução. Obrigado, senhor presidente.
Convido os senhores vereadores para a sessão extraordinária daqui 5 minutos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.